Hoje o tabagismo ainda mata no mundo 7 milhões de pessoas. Só no Brasil a gente tem 400 mil mortes por ano relacionadas a cigarro. E a gente está começando a chegar num platô de aumento de novo. Então as pessoas estão voltando a fumar, né? O primeiro fator acaba sendo uma escolha. Ninguém é obrigado a provar um cigarro, ninguém é obrigado ao uso de uma cocaína. Mas é entender que a recaída pode acontecer, então eu vou tentar usar ela da melhor forma possível, que é o que eu aprendo com isso.
Tiago Machado é psicólogo especializado em psicologia hospitalar e atua como psicólogo clínico há mais de 20 anos. Além disso, é sócio fundador do projeto Sem Dependência, voltado à conscientização, prevenção e tratamento dos aspectos psicológicos relacionados a diversos tipos de dependência. Tiago, seja bem-vindo aqui ao Hope Hour, prazer ter você aqui. É, nesse mês, inclusive, que a gente está falando sobre dependência, muito aqui na Novo Tempo, né? Você tem um trabalho, junto também com a Patrícia, né? Vocês são parceiros, no @semdependencia_. É, você que está só ouvindo a gente, o 100 é número, 100. Dependência, tudo junto, e aí o underline. Você que está assistindo, a gente está colocando aí para você conseguir saber direitinho como é que é esse Instagram. É... E já queria começar te perguntando o que vocês fazem com esse projeto, porque não é apenas uma conta no Instagram, né? Mas o que esse projeto faz para ajudar as pessoas, para que elas consigam ficar livres do vício?
Obrigado, né, pra gente poder ter essa oportunidade de poder participar e falar sobre esse assunto. Qual que era a ideia, né? A gente queria fazer um projeto onde falasse de dependências, né? Que, na verdade, a ideia é que a gente vá passando até por outras dependências. A gente iniciou com um cigarro, mas a ideia é que depois a gente vá para vícios em jogos, celular, drogas, outras drogas, né? Álcool, pornografia. Só que assim, né, a gente precisava pensar num, talvez um primeiro projeto, né? Ou, talvez o primeiro tema. Foi que a gente pensou na questão do tabagismo. Hoje o tabagismo ainda mata no mundo 7 milhões de pessoas.
Que coisa, né?
Dessas, mais ou menos 1,2 milhões é fumo passivo. Só no Brasil a gente tem 400 mil mortes por ano relacionadas a cigarro. Então, assim, é interessante que, conforme as décadas foram passando, o número de dependentes foi diminuindo, o número de pessoas que usam cigarro. E a gente está começando a chegar num platô de aumento de novo. Então as pessoas estão voltando a fumar, né? Estão voltando a fazer. E lembrando que assim, a gente está falando que hoje o cigarro é uma das formas da dependência da nicotina. Mas existem outras, charuto...
O vape larguilha, também?
Vape. Uhum. Hoje a gente está chegando uma forma nova que na Europa é muito usada, principalmente pelos novos, né, os adolescentes, que é sachê de nicotina, que chama snus, que eles colocam na gengiva e a gengiva vai absorvendo, fica de 30 a 60 minutos, depois joga fora e coloca outra. E é uma bomba de nicotina no organismo daquela pessoa.
Eu nem conhecia.
Então, assim, né, a indústria, infelizmente, ela vai se organizando de uma forma de sempre criando processos para fazer com que essa pessoa fique dependente da nicotina e aí fazendo uso do que for necessário para fazer isso.
É interessante você falar sobre exatamente aí o cigarro e uma onda que começa um crescimento de novo, né? A gente que viveu ali final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente viveu uma transição, né? Então, todo mundo fumava na televisão. Eu vi uma cena de um programa muito antigo e que fez história na TV brasileira. Os apresentadores fumando com o cinzeiro assim, a mesa e tal, todo mundo discutindo e todo mundo fumando. Eu não sei se hoje em novelas eles ainda colocam personagens que fumam.
Muito raramente, tem muita restrição, até como política mesmo de saúde pública, de não fazer isso como exemplo, né?
Porque não existe mais propaganda, né? Não. Do cigarro, aqueles homens cavalgando, né? E toda aquela coisa épica que a gente viveu existia. O que você falou de futebol, Fabrício? Ah, no futebol podia fumar na beira do campo também.
Você tinha técnicos que fumavam, sabia que às vezes, depois no pós-jogo, os próprios jogadores, às vezes, com cigarro na mão.
Uhum.
Eu sou de uma época que eu lembro de cinema, tinha a porta cinzeiro do lado, assim. Principalmente cinemas mais antigos, assim. E fora, eu, na minha adolescência, eu com 18 anos, eu lembro de estar num avião e ter o aviso lá na hora que parava,
avião,
que piscava,
verdade.
O aviso de poder fumar, e tinha uma ala inteira do final do avião onde você podia fumar. Imagina, uhum, aquela fumaça impregnava o avião inteiro, né? É. Não fazia diferença nenhuma, só fumar,
claro,
lá atrás. E era completamente permissivo isso.
Eu acho que foi ali também, anos 2000, a gente teve uma mudança, que eu acredito que foi aqui em São Paulo, não sei se em outros lugares isso se estendeu, onde em restaurantes, sim, bares, qualquer lugar interno, não pode mais fumar, não pode mais nem ter essa área de fumante e área não fumante. Então, acho que o pessoal hoje tem ouvido falar um pouco menos sobre os malefícios do cigarro, porque parece que essa foi uma luta travada há muito tempo. Não sei nem se o pessoal mais novo conhece completamente esse termo e os perigos do fumante passivo.
Sim.
Porque a gente, né, acho que até quem faz uso do cigarro e até dessas formas variadas, né, de consumo de nicotina, sabem que bem não faz para a saúde,
uhum,
né? Agora, você falou sobre a quantidade de pessoas que, inclusive, morre por causa do fumo passivo.
Sim.
Explica para a gente esse ponto.
É aquela pessoa que convive com alguém que fuma. E, né, e a questão principalmente do cigarro, você tem a queima, né? E aquilo gera uma fumaça, gera um vapor. E todo mundo que acaba convivendo com aquela pessoa, marido, esposa, filhos, empregados, acabam também, querendo ou não, consumindo de maneira passiva toda aquela a toxina que a gente estava, às vezes, falando de 1.000 componentes de um cigarro. Né? O cigarro tem 7.000 componentes, mas 1.000 são os nocivos e que tanto a pessoa que fuma quanto as pessoas que, às vezes, convivem acabam também fazendo, absorvendo aquilo e gerando também aquela pessoa tem um nível de risco de algumas doenças elevadas por causa dessa convivência passiva.
Impressionante. Deixa eu até aproveitar, a gente está falando aqui sobre vício, sobre dependência, dependência química, algumas dependências geradas por um comportamento também durante todo esse mês agora de junho aqui na Novo Tempo. Se você está vendo esse episódio aqui do Hope Hour lá no futuro, não está no mês de junho de 2026, ainda vale para você também isso que eu vou dizer. A gente está lançando um guia de estudos muito completo, falando sobre dependência. Mais do que falando sobre dependência, falando de como você pode se libertar da dependência. E o estudo, esse guia, ele já tem dois caminhos. Um caminho é para a pessoa que tem uma dependência. Outro caminho é para a pessoa que vive uma codependência. Ou seja, você vive ao redor de pessoas, cuida muitas vezes de pessoas que têm uma dependência e é algo muito complexo também. Nesse caso do cigarro, tem esse fumante passivo, então vai trazer um prejuízo físico realmente por conta do uso dessa substância química do outro, mas a codependência vai muito além disso. A codependência vai de você muitas vezes paralisar a sua vida, não conseguir mais viver de uma forma funcional por conta do vício do outro. Então é muito importante que você faça essa trilha desse guia de estudos sobre codependência. Agora, tanto quem vai fazer a trilha da dependência quanto da codependência, a gente tem diferentes trilhas ali dentro para diferentes vícios. Então a gente fala sobre cigarro, a gente fala sobre outros tipos de químicas, a gente fala sobre as bebidas alcoólicas, mas a gente também fala de questões comportamentais. Então o vício em compras, pornografia, compulsão alimentar e outros tantos. Então é um guia muito completo. Você vai... eu vou te dar um link. Você que está vendo a gente pelo YouTube, é só clicar. Mas eu vou te dar um link aqui onde você pode também digitar se você está só ouvindo a gente. É novotempo.com/dependência, é isso? Ah, novotempo.com/vício. novotempo.com/vício. Esse é o link. novotempo.com/vício. Quando você digitar isso aí no seu browser, no, na internet aí, de qualquer maneira, você vai ser encaminhado para o WhatsApp. E aí, automaticamente, você já começa. Então, não tem que esperar um cadastro, não tem que esperar uma revista chegar na sua casa. Automaticamente, você começa esse guia, tá? novotempo.com/vício. A gente está esperando você por lá. Tiago, quando a gente está falando sobre dependência, principalmente nessas questões álcool e outros tipos de droga, tem muito o termo do uso recreativo. Se é que a gente pode usar esse termo, né? Você acha que isso é um passo para a dependência? A pessoa muitas vezes pode pensar que está tendo um uso recreativo, mas ela já está passando por um processo de dependência?
Com certeza, porque assim, se a gente pensar, né, o uso recreativo é aquele que eu ainda tenho, teoricamente, uma escolha.
Uhum.
Né? Ou do ambiente, é a cerveja na hora de um jogo, é um cigarro num happy hour, é uma coisa que ainda, de alguma forma, eu tenho controle sobre esse processo. O problema da dependência é que ninguém sabe, né? Ninguém consegue ter essa auto-percepção na hora que eu ainda faço o uso recreativo ao ponto que eu estou precisando disso.
Uhum.
Né? E aí, o precisar disso, a gente acaba tendo três grandes pilares, né? Tanto que quando a gente pensa em tratamento, a gente fala que a gente tem que atingir esses três pilares. Porque se a gente deixar um, o vício é igual um polvo, né? Se você só tira um tentáculo, os outros vão prendendo a pessoa e ela não consegue sair. O primeiro é a dependência química, né? Toda substância, principalmente usinas da vida como a nicotina, gera dependência e resistência. Na resistência, eu cada vez preciso fazer mais uso daquilo para chegar no efeito daquela substância.
Sim.
E a dependência é na hora que eu... traz a abstinência, que é meu organismo. Na falta daquela substância, meu corpo entra em agonia. Tá? Então, assim, hoje a gente entende assim, a pessoa depois de 30 minutos não quer fumar um outro cigarro porque ele está com vontade de fumar. Na verdade, ele já está entrando num processo. Na hora que ele acabou de fumar, 10 minutos depois, ele já começou a entrar num processo de abstinência, que vai cada vez gerando mais angústia até pegar o próximo cigarro. O outro fator, né, que eu falei desse pilar, acaba sendo ambiental. Então, as pessoas fazem, né, a gente tem um condicionamento de relacionar algumas situações a alguma coisa. Que nem o cigarro tem muito isso do... Acho que todo mundo que fuma, acho que vai se identificar. Ah, é meu café e o cigarro, é depois do almoço pegar um cigarro, é saindo do trabalho, é entrando no meu carro, é indo na minha varanda de manhã, lendo meu jornal, tomando meu café da manhã.
Sim.
Então, dependendo do que ele faz ou o lugar, ele associa diretamente já aquilo.
Porque vira um ritual, né?
Sim. E o organismo, na hora que ele chega naquela situação, ou dependendo do que ele está fazendo, é como se o organismo dele falasse, não, opa, calma aí, está faltando alguma coisa, cadê? E acaba sendo a volta de pegar o cigarro de novo. E a grande última pilar, que eu acho que assim, né, aquela que a gente fala que um dependente sempre vai ter, é a lembrança do cigarro como bengala emocional.
Uhum.
Então, todo paciente que fuma, ele vai falar que ele fuma mais quando está triste, fuma mais quando está depressivo, fuma mais quando está angustiado, fuma mais quando está estressado. Então, a gente acaba usando essas válvulas, né? Essas bengalas emocionais que tem uma resposta rápida, que acontece com todos, né? É do celular, a compra, ao jogo, a comida, ao cigarro, a bebida, de resposta rápida. Então, toda vez que eu estou naquela situação, meu corpo pede aquilo para tentar fazer esse equilíbrio, né? Que é o fator de adição, né? Que é o fator adicto. Que eu faço um controle interno com uma coisa externa.
Uhum. Você falou muitos pontos aí bem interessantes. Eu vou começar até por esse último, da bengala emocional, que muitas vezes o vício tem. Como é que isso funciona? Como é que esse caminho é criado dentro do cérebro da gente?
Acho que todos nós, é claro, que a gente quer uma sensação de prazer, tá?
Uhum.
E aí, o que chama cada um de nós vai depender da nossa necessidade, né? Quando a gente pensa em drogas, aí eu falando em drogas em gerais, e depois a gente chega no cigarro. As drogas gerais, e aí, lógico, estou falando de maneira resumida, ela vai ter três grandes efeitos, que seria alucinógenos, depressores e estimulantes. Então, vai depender do que eu preciso, eu vou procurar alguma coisa que me dá esse retorno. Então, os estimulantes, cigarro...
bebidas cocaína, alcoólicas? Não, essa é depressiva,
isso,
né?
Isso, a bebida alcoólica, porque o estimulante ele faz as sinapses ficarem mais rápidas.
Tá.
As depressoras, elas diminuem a sinapse. Álcool, remédio para dormir.
Uhum.
E as alucinógenas, seria LSD, maconha, que dá alteração do nível de consciência. Então,
okay.
Assim, quando a gente pensa na parte emocional, cada um, né, das pessoas vai tentar buscar talvez o que falte a ela. Que dá uma conexão igual uma pecinha de Lego, né?
Uhum.
Então, a ideia é que uma pessoa que é muito acelerada, às vezes vai ver no álcool uma coisa que dá essa desacelerada dele, às vezes quando chega em casa. Só que qual que é o problema, né? Vai ter um momento que ele toma 3-4 cervejas para relaxar, até o momento que ele não relaxa se não tomar mais 3-4 cervejas. é aí é a linha que deixou de ser uma questão de opção, haverá uma dependência. E o que antes, no início, era 3 cervejas, virá 4, 5. Era 1 copo de uísque, virá 2, 3, meia garrafa. Porque ele sempre vai, por causa dessa... Nosso corpo vai se acostumando a esse
estímulo. Se adapta, né?
Ele se adapta e vai precisando cada vez de uma dose maior para chegar naquele ponto de relaxamento, né? Então você vai tendo... isso que eu falei de polvo, porque ele vai se agarrando em você até uma forma que você começa a chegar num momento na sua vida que você acha... Primeiro a gente normaliza, né? Se você perguntar a qualquer um que fuma, ele vai falar, ah, fuma há tanto tempo, isso aqui é o meu normal. Só que ele não percebe que, na verdade... ou até, né? Ah, não, isso aqui eu paro quando eu quero. Bebida acontece muito isso, né?
É.
E a pessoa, quando ela percebe, ela já não para. Na verdade, ela fala isso, mas se você colocar isso como um desafio, aí que ela começa a perceber a dificuldade que é não ter esse estímulo, entendeu?
É interessante você falar isso, porque parece que é paulatino, é calmo, né? Então, hoje é um copo de uísque. E talvez seja por um tempo, mas daqui a pouco são 2, né? Eu já entrevistei pessoas que viveram uma vida muito intensa com drogas e dizem, por exemplo, que a cocaína, para algumas pessoas, a pessoa experimenta a primeira vez e ela nunca consegue atingir o que ela atingiu quando ela experimentou pela primeira vez. Então ela vai viver uma busca, inclusive aumentando essa dose de consumo, tentando ter aquela... reação de novo que ela teve da primeira vez. Então, é muito complexo isso, né? É bem interessante essa ilustração que você faz do polvo, porque ele vai realmente te amarrando ali, né?
Sim, e tanto que o tratamento, eu não consigo atingir uma zona só. Eu tenho que atender todas elas, porque se uma delas ficar, a tendência é o processo de recaída vir exatamente por ela. Tanto que o tratamento, de maneira geral, eu falo que... a dependência química, o hábito e a bengala emocional, imagina como se fosse 3 muros, que todo paciente que não vai parar de fumar, ele vai ter que atravessar esses 3 muros. A altura desse muro é muito individualizada. Às vezes eu tenho um paciente que a dependência química não é tão forte, mas a parte emocional pega muito o cigarro. Tem outros que tem uma dependência química do cigarro extremamente elevada, é aquele que acorda no meio da noite para fumar um cigarro, que fuma um cigarro já deitado na cama, que a gente mostra que a dependência química, que pensa assim, né, uma pessoa que, um fumante, o período que ele fica mais tempo sem fumar seria o período que ele dorme.
Na
hora que ele tem que acordar no meio da noite para pegar um cigarro, e ele sempre vai falar assim, não, eu acordo sozinho, aí vou lá que eu pego um cigarro. Na verdade, não. O corpo dele não suporta ficar 8 horas sem um cigarro, ele é acordado no meio da noite, ele fuma 1, 2, 3 cigarros, volta a dormir e aí acorda e faz isso de novo. Quem normalmente fuma mais de 2 maços acaba passando por essa situação. O corpo não suporta ficar 8 horas de sono interrupto sem o efeito da nicotina.
Aí o organismo acorda para ter essa...
Sobe, né? Tem a dosezinha, relaxa, né? Faz essa questão neuroquímica, aí ele consegue relaxar de novo para dormir... Até 3, 4 horas depois, ser acordado de novo e ter que fazer esse uso cada vez mais rápido, né? Num espaço de tempo cada vez mais curto.
Você falou sobre como a química vai fazer um estrago, uma diferença para cada um, né? Tem gente que é mais propenso do que outros para o vício?
Aí a gente vai falar desde perfis psicológicos de traço, né? Pessoas que às vezes têm um limiar mais menor, né, de frustração, eles têm uma... como se fosse uma vulnerabilidade que faz muito sentido a questão do vício, porque conecta rápido, que é a sensação de prazer rápido. A gente vai ter um pouco do uso, então acho que todo mundo, de alguma forma, se, né, nesse uso recreativo, se ficar fazendo uso, vai ter... A gente entende que hoje tem um fator hereditário.
Hereditário também.
Quando a gente tem pai, mãe, até tios e primos com o grau de alguma dependência, a gente tem o dobro de chance de ter. Claro que isso não é... Não estou dizendo que uma pessoa que teve um pai, ou uma mãe, ou tio que teve uma dependência, ele vai ter. Só que como se ele tivesse uma vulnerabilidade que a gente entende ali, que a parte genética dele... funciona mais forte sobre algumas circunstâncias na questão da dependência.
É tudo quando a gente fala sobre genética, né? Até doenças, que existe uma propensão. Então, não é uma sentença que a pessoa vai ter, mas existe uma probabilidade maior que tenha, né? Então, se existe uma probabilidade maior, o cuidado também tem que ser maior, né?
A pessoa vai ter que... tanto que a gente recomenda isso, assim. Você sabe que, pô, tá lá, seu pai é um fumante, sua mãe acaba tendo um fator de alcoolismo. A recomendação é que a pessoa fique extremamente mais zelosa do que uma pessoa que talvez não tenha esse histórico.
Uhum.
Tá? Só que isso, ele não é determinante. Não é porque teve que você vai ter.
Uhum.
Até, tanto que às vezes até o contrário, né? É tão disfuncional algumas situações que a gente vivencia, principalmente de família, que a gente tenta fazer até o oposto, né? Que às vezes aquela pessoa que infelizmente teve uma família que foi destruída, às vezes, por um álcool, pela droga, e às vezes tem uma aversão a isso. Às vezes até meio protetiva, né? Só que a parte genética dela, que a gente está engatinhando, a gente ainda vai descobrir muita coisa ainda.
Sim.
Sobre esse fator. Ele é um pouco mais propenso a talvez a ter uma dependência do que alguém que não tem esse histórico.
Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez tenha seu nível de complexidade. Quando a gente fala sobre dependência, tanto a pessoa às vezes tem uma ilusão, como você colocou, de que se ela quiser ela deixa a qualquer momento, que aquilo é uma coisa que faz bem e ela pode deixar. O que a gente sabe que não é uma verdade. Mas tem também quem está por perto. Olha e fala, ah, olha só a vida dessa pessoa como tá. Tá aí entregue, tá numa sarjeta, tá aí, ó, sujo, bêbado. Se quisesse, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo alguma coisa e tudo mais. Eu entendo que também num ambiente cristão tem um ponto a mais isso, que é a coisa do pecado. Então, olha, tá em pecado e poderia ter uma decisão diferente. E se livrar disso. Então, o que um vício, uma dependência, principalmente uma dependência química, mas não só, né? Eu acredito que tudo tem um funcionamento bastante próximo. O que é sintoma de alguma coisa? Eu posso considerar doença? Eu posso considerar que é uma simples escolha? Em que lugar o vício e a dependência estão nesses ambientes de escolha, sintoma, doença?
Muito bacana, acho que chegar nesse pensamento, porque eu acho que, na verdade, ele talvez entre os três.
Uhum.
Eu acho que ele inicia como uma escolha, que eu acho que a pessoa ali é... Acho que a gente sempre vai ter, né? Essa coisa meio binária do zero ou um, do... Então tá, eu tô vendo isso, eu quero, vou tentar, e aí pode ser por uma influência, pode ser por alguns fatores que aumentem a chance, mas o primeiro fator acaba sendo uma escolha. Ninguém é obrigado a provar um cigarro, ninguém é obrigado a tomar uma cerveja, muito menos, às vezes, é obrigado a um uso de uma cocaína.
Uhum.
Só que em algum momento, talvez ele fale, ah, quero provar, quero ver, ah, vai lá, né, estimulado por alguém, e faz isso primeiro. Então, o primeiro fator, acho que é uma escolha. Acho que conforme o uso, e a gente, hoje o estudo mostra que, assim, o único, talvez assim que eu falo de estimulante, mas acaba nem é um estimulante depressor, é o álcool, é o único que a gente pode fazer uso, talvez a vida toda, e não virar um dependente. Todos os outros não existem margem segura. Quando você fala dessa pessoa assim, ah, só vou fumar um cigarro no happy hour, todo fumante começou assim. Todo fumante começou assim. Ele começou pegando o cigarro de um amigo... E aí, aí ele começou a comprar porque ele não sabia se ia encontrar aquele amigo. Aí começou a sobrar cigarro para outro dia. E aí ele já quer pelo menos um, dois cigarros todos os dias. Um, dois começa a virar cinco. Cinco começa a virar dez. Chega às vezes numa média do 20, que não é aleatório que tem 20 cigarros no maço.
Então assim, começa com... Tem um porquê.
Isso. Acho que começa com uma escolha até virar um ponto de que vira uma doença, que aí é a dependência química. E na hora que eu não tenho aquilo, começa a gerar os sintomas. Por isso que quando você faz as três, né? Acho que as três elas vão estar... É quase como um ciclo dentro de uma vida de dependência da pessoa.
Uhum.
Começa com uma escolha até virar uma dependência. Que aí acho que é... Quando a gente fala de dependência, a gente está falando de doença. E a linha da doença é quando aquilo começa a ter prejuízo para você. E aí pode ser físico no cigarro, pode ser monetário no cigarro. As pessoas às vezes não fazem um cálculo, né? O cigarro mais barato hoje no Brasil custa em média 10. Pode chegar até 20, tá? Os cigarros às vezes mais populares que a gente conhece, chega 18, dependendo. Ele gasta R$300 por mês, R$3.200 por ano. Né? É impossível imaginar que isso não tenha um impacto.
Claro.
A pessoa às vezes fala assim, ah, aquela viagem que eu não faço porque eu não tenho recurso. Olha o dinheiro que ele está literalmente queimando todos os dias.
Com certeza.
E não está conseguindo fazer, usando esse recurso para si. Então, isso para mim já até uma linha que já mostra esse problema, porque... Ele não tem essa escolha de falar, não, não quero gastar. Ele come menos, mas ele vai comprar o cigarro dele.
Uhum.
Isso a gente está falando da nicotina, que teoricamente é mais aceita dentro desse processo, né? E olha que mudou até que você comentou da lei, né? Que foi a lei de 2009. que é uma política pública de restrição extremamente severa, que acabou com os fumódromos, não podia mais fumar em lugar público para não ter a questão assim, você é uma escolha de fumar, mas eu não tenho como viver com seu cigarro. Então, cigarro, supermercados, cinemas, hospitais. Tanto que até é uma coisa curiosa da minha vida, né, do meu trabalho, eu comecei a trabalhar com tabagismo em 2009, trabalhando no hospital. Porque de uma hora para outra foi proibido fumar no hospital, os pacientes fumavam, sabe? Eles ficavam lá no quarto deles, acendiam um cigarro, a gente colocava uma caixinha no chão chamada depurador, que teoricamente era para tirar o cheiro, não tirava nada. O cheiro de cigarro impregnava os outros quartos, o corredor, veio a lei. Daquele ponto, a gente precisou prestar um cuidado para esse paciente, porque era um paciente que fumava, chegava no hospital e, de repente, tinha uma síndrome de abstinência. E aí a gente fazia o cuidado dele. Foi aí que até a minha história com o tabagismo começou. A beira-leito de hospital, lidando com o paciente que estava ali. O que começou a acontecer é que esses pacientes, quando passavam, às vezes, uma semana sem poder fumar ali, às vezes dava uma falava, pô, acho
que eu consigo,
eu posso. E aí a gente começou a pensar, pô, então tá, vamos, né? Já existia, né, o núcleo de psiquiatria que fazia esse tratamento, mas acho que aí começou a crescer muito, porque começou a ficar tão restritivo que as pessoas cada vez mais começaram a pensar, não, calma aí, vai. É melhor parar, né? Porque as pessoas estão olhando feio, uhum. Então tem essa relação, e aí começou a aumentar o número, tanto que a gente, isso como política pública, a gente começou a exportar para os outros países como um êxito, foi muito bem sucedida, tanto que começou no estado de São Paulo e depois virou uma lei nacional.
Bom, você falou que é uma construção, então, né? Começa com uma decisão, isso pode revelar, inclusive, ali, depois de se tornar algo mais constante, o atendimento a um sintoma que a pessoa tem, muitas vezes emocional, um suporte emocional, como a gente conversou aqui, e depois se transformar de fato numa doença.
Sim.
O ponto é que é um crescente que não tem como voltar, né? Porque aquela decisão tomada, bom, não é que não tem como voltar, mas é que é muito complexo voltar, né? Depois que se torna esse aspecto da doença, já a decisão de deixar não é tão simples quanto era, de repente, a decisão de não ter começado.
Com certeza. Tanto que, assim, né? Vou pegar do ex-fumante, mas isso pode levar para todos os outros, tá? Uhum. Todas as outras dependências. É como se eu criasse um caminho dentro do meu cérebro. E por mais que, em algum momento, por escolha, tratamento, momento de vida, eu parei de usar, aquele caminho sempre vai estar lá. Então, não existe uma pessoa que foi um tabagista, ele não volta a ser um não tabagista, ele vai ser um ex-tabagista para sempre. Ele tem uma vulnerabilidade de um início, e assim, uma pessoa que é um uso recreativo de escolha, que a gente estava comentando aqui de início, talvez ele demore, talvez, 3-4 meses para virar, para chegar num padrão de um uso forte. Um ex-tabagista que volte a fumar para uma recaída, ele vai perceber que em semanas ele já voltou ao número do 20,
aquele
que ele tinha lá.
Ali.
Porque é muito rápido, porque é como se fosse um caminho já pré-estabelecido dentro do organismo dele. Então, na hora que ele usa, né, que ele tem a recaída e volta a usar, aquele caminho já está traçado, ele só não estava usando ele. Né, que é um pouco de usar outras válvulas emocionais, outras maneiras de a gente conseguir fazer esse cuidado.
Impressionante, né? Mas eu já vi estudos, inclusive, falando que a pessoa deixou o cigarro, depois de um período de tempo, não lembro se são 5 anos ou um pouco mais, o organismo se reconstrói de uma maneira que parece que ele nunca havia fumado. Isso não tem a ver com ele voltar a fumar, como você colocou, mas o organismo consegue se restabelecer. É muito bonito isso também, né?
Sim. Tem uma ideia que, assim, né, 12 horas depois que alguém parou de fumar, a parte da pressão já começa a normalizar.
Olha, imagina, 12 horas?
12 horas. Pensa que cada vez que a pessoa fuma um cigarro, como estimulante, aumenta um pouquinho a pressão. Né? E ele, como ele fica fazendo aquele uso de a cada 30, 40 minutos, a pressão dele sempre está um pouco mais alta. 12 horas sem fumar, já volta. 24 horas, ele já começa a perceber que ele começa a respirar melhor, começa a sentir o paladar melhor. 48 horas, ele começa a expelir, tanto que às vezes o paciente fala assim, pô, parei de fumar e comecei a tossir. Na verdade, é uma mucosa suja que está no organismo dele, que ele começa a tentar expelir.
Uhum.
Isso. 2-3 semanas depois, o organismo, os cílios, né, que é como se fosse uma rede de proteção que a gente tem dentro do nosso corpo, no pulmão, para pegar impureza que ele é queimado pela queima do tabaco, né, como cigarro, ele já voltou a crescer. A gente entende que um ano depois, um paciente que parou de fumar já tem metade do risco cardiovascular que ele tinha do período que fumava. E 5 anos para frente, a gente já começa a cair de maneira assim, diretiva, né? Tipo, cada ano vai diminuindo a chance de um câncer relacionado ao tabaco, porque as células vão se renovando. Uhum. Então, aquele órgão, depois de 7 anos, é como se fosse um órgão novo que não tem mais aquela mutação, né, da queima da nicotina, do alcatrão, do arsênico que vira na queima.
Impressionante. E isso motiva, inclusive, né? Porque talvez alguém que esteja num processo de vício há muitos anos não se sente mais confortável com esse vício.
Sim.
Você deve passar por muito essa experiência, né? A pessoa não consegue ficar sem, mas gostaria muito de poder não estar mais dentro desse vício. Então, qual que seriam, assim, os primeiros passos, Thiago, para conseguir se libertar de uma dependência? O que, que eu preciso ter em mente para conseguir estar livre?
Acho que a primeira coisa é a balança decisória. A pessoa vai, ela internamente, eu adoraria falar assim, que eu consigo comprar um tratamento para alguém. Eu posso até comprar, mas se ele vai realmente fazer, é a escolha desse paciente.
Claro, só ele pode fazer isso por ele.
Só ele. E começa fazendo uma balança decisória que pode ser no papel, pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser mental. Onde ele coloca as coisas positivas e negativas, e lógico, né, que as negativas têm que, nessa balança, as negativas têm que ser menores que as positivas.
Uhum.
Vai ser o primeiro passo dele realmente falar assim, nossa, realmente eu preciso fazer, e provavelmente ele já vai começar a pensar em cada cigarro que ele pega, aquilo já começa a ter um peso diferente. E aí vai, para mim, é a sequência do, então tá, aí como eu consigo me orientar, como eu consigo pegar as informações de fazer isso de maneira, a gente vai ter história daqueles pacientes que, pô, acordou um dia, pegou um maço, amassou e nunca mais fumou. Existem.
Tem. Mas é raro.
É raro. E é mais difícil, né? Porque, engraçado, quase todo o início de tratamento de tabagismo, eu falo pro paciente que isso é uma montanha. A gente pode aliviar o peso da mochila, mas quem atravessa a montanha é ele. Só que ele pode subir essa montanha com muito peso, sentindo efeitos colaterais, tendo mais vontade, não fazendo mudança de hábitos, que é o tratamento, que é aquilo que eu falei para você, que a gente vai tentando, criando novas válvulas saudáveis, que é aquilo de tentar trabalhar todos os tentáculos do povo, que eu comentei, para poder fazer com que esse paciente consiga fazer mais fácil. Mas ele, assim, o fácil é bem entre aspas, porque sempre vai ter ali uma ambiguidade. Acho que todo paciente, não conheço um paciente que não vá iniciar tratamento que ele não tem uma ambiguidade, porque o cigarro, ele, ainda mais essa questão da constância, ele é muito forte dentro da vida da pessoa, né? Tanto que a pessoa tem a sensação que está, sei lá, abandonando um amigo, sabe? Um amigo cigarro, assim, tem isso, assim.
Tem.
É meu companheiro, da solidão, daquele momento de estresse, do momento sozinho.
Porque quando aparecer esse momento e o cigarro era o alívio, a pessoa, eu não sei, ela pode encontrar uma outra muleta mais saudável?
Deve.
Deve.
Tanto que é a nossa grande preocupação, né? Tinha uma máxima que sempre alguém falava assim, parar de fumar engorda. Uma coisa que sempre foi muito falada. Tanto que, às vezes, o público feminino tinha muita dificuldade de parar de fumar pelo medo, às vezes, de
aumento de peso.
E olha que todo mundo se preocupa com isso, né? A gente fala, né? Às vezes falar, né, que o público feminino tem, mas todo mundo tem essa preocupação. Só que o que acontece? Na hora que eu fecho uma válvula, meu corpo, ele vai tentar encontrar outra da mesma resposta rápida. E de maneira corriqueira, né, do dia a dia, qual que é a mais próxima? A comida. Até porque ela é favorecida porque eu vou estar sentindo mais o gosto, vou estar mais sentindo o cheiro da comida. Então, assim, eu vou querer mais o doce, eu vou ficar lá para comer a sobremesa que antes eu levantava para fumar um cigarro lá fora, às vezes do restaurante. Então, ela vai acabar consumindo mais, às vezes, alguma coisa.
Então, é menos a presença da química e mais uma situação comportamental mesmo.
Muito mais. Comportamental e emocional.
Uhum.
Que é buscar um alívio de uma coisa que tem a resposta rápida. Tanto que, assim, a questão do companheiro é celular. Aquela, eu estou esperando o Uber, sempre pegava um cigarro. Agora eu espero o Uber, fico com o celular na mão. Porque a pessoa parece que ela tem que colocar uma coisa como substituição.
Uhum.
Tanto que é muito interessante, quase todo paciente que a gente começa a fazer um tratamento de tabagismo, ele começa a comer melhor, a gente estimula a fazer exercício físico para criar essas válvulas, assim, que consigam fazer essa substituição sem cair em outra válvula desadaptativa. Porque ele pode comer bem ou ele pode comer um chocolate, entendeu? Se ele, teoricamente, vira uma escolha para ele. É, e o problema é o ponto de reforço, né? O açúcar é muito estimulante, né? O sugar high. Então, a tendência do paciente querer buscar mais isso. E aí, a gente tem orientado, olha, faça a escolha. Você vai pegar uma bala, né? Para tentar segurar um pouco à vontade, pega uma bala diet. Você vai pegar alguma coisa, pegar uma, come uma fruta. Uhum. Para não entrar nisso de ficar buscando uma coisa como açúcar para fazer essa composição. Sim. Porque aí vai ganhar peso. Então, assim, não é que parar de fumar engorda. A verdade é que na hora que eu fecho uma válvula, o pessoal busca a outra.
Claro. Eu fico pensando, e é um ponto que a gente precisa conversar um pouco mais profundo, passamos por ele, que é a abstinência. Então, eu não estou mais me sentindo confortável com esse vício, eu já entendi o quanto essa dependência faz mal para mim e vou tomar uma decisão, eu quero... deixar, vou procurar um tratamento, ou sei lá, você é essa pessoa que amasso, o maço de cigarro, jogo fora, nunca mais pego nele porque tomei essa decisão. Agora tem um muro muito alto que essa pessoa enfrenta, que é a abstinência.
Uhum.
E talvez, eu fico imaginando, nunca fui, né, alguém que teve um vício como esse, assim, mas eu fico imaginando que é tão alta a barreira, porque... é emocional, é químico, é físico, né? Existem reações muito sérias que a pessoa fala, bom, eu não consigo viver sem. É muito forte isso e eu vou ter que voltar para o vício. Mas esse processo da abstinência é um período também, né? Acho que essa consciência é muito importante.
Pensa, abstinência química, uma semana depois o paciente já está livre da abstinência química.
Uma semana. Mas isso falando de cigarro, né?
Cigarro. Uma semana depois, se ele fumar, ele vai ter uma tontura. Porque já, o organismo ele já vai estar meio que livre desse estímulo mais forte. Que ele vai lembrar que quando ele fumou a primeira vez, ele sentiu. Que é o organismo tendo o primeiro contato ali com o estimulante da nicotina, que faz a pessoa ter um pouco dessa tontura, assim, que é uma vertigenzinha leve. Uma semana depois, ela vai, ela já tem isso de novo, porque, mostrando o quanto o corpo se limpa rapidamente. Da questão da toxina e da dependência química. Hábito, a gente já está falando às vezes de 2-3 meses, que a pessoa já pode voltar a tomar um café, que ela já não vai ter aquela associação assim, tá faltando alguma coisa.
É porque o cigarro e o café estão sempre juntos.
Acho que cigarro, a cerveja, que também é uma coisa muito forte. A única que nunca vai passar é o cigarro com bengala emocional. Isso é muito importante falar. Que é aquilo que a gente estava falando, é o caminho que sempre vai estar lá. Tanto que quase todo paciente que teve recaída e vai conversar com, assim, vai procurar o tratamento, eu fumei, parei e voltei. Eu pergunto, mas por que você voltou? Quase toda história começa, eu passei por um problema. Então, aquela balança decisória que no começo, quem para é racional, todo dia ele acorda e fala, não vou pegar um cigarro hoje. Depois vai chegar uma hora que vira até instintivo, ele nem para para pensar, mas ele faz essa escolha diária. Em algum momento, numa situação de problema, essa balança fala, quer saber, deixa eu pegar um cigarro. E aí um vira 5 muito rapidamente, aquilo que eu falei para você da volta.
Uhum.
Tá? Aí é muito fácil voltar. Porque quando a gente tá falando até do tratamento, né? Aí assim, até mais ou menos uns 10 cigarros, medidas mais comportamentais conseguem dar conta disso. Passando de 10, já é recomendado já reposição de nicotina, que são os adesivos, né? Mas tem outras maneiras, mas o mais popular é o adesivo. Antes tinha um chiclete, né? Hoje tem um spray nasal, que é pouco usado, mas existe. O mais recomendado é o adesivo. Existe uma medicação chamada bupropiona, que tem que ser recomendada por um médico, isso é importante dizer. Que é um antidepressivo, mas que ajuda muito na vontade de fumar. Então, ele reduz a vontade. Então, assim, vamos pegar lá o primeiro pilar. Então, o primeiro tratamento vai ser colocar o remédio, que diminui a vontade. E quando o paciente parar, eu vou repor a nicotina de maneira que eu entenda aquilo como tratamento. Então, o adesivo ele vai ter gramaturas. 21, 14, 7. E o de 7 você ainda consegue cortar ao meio. E cada grama do adesivo equivale a um cigarro. Então, o paciente que eu vou parar de fumar e fumo 20 cigarros, eu coloco o adesivo de 21. Na semana seguinte, eu coloco de 7. Na semana da 14, na próxima semana, eu coloco de 7. Ainda consigo pegar um de 7, cortar e colocar 3,5 por mais uma semana para fazer essa descida gradual. Porque se eu só corto, eu tiro os 20 cigarros, eu vou ter uma questão de abstinência muito forte.
Uhum.
Tanto que se uma pessoa que fuma mais que 2 maços, Se ele tenta parar de fumar de maneira abrupta, ele pode ter um quadro de hipotensão, aparecer no hospital, de tão forte que é a dependência química da pessoa. Ela passa muito mal.
Eu achei que isso acontecia com drogas um pouco mais consideradas pesadas, assim, né? Essas drogas não lícitas, por exemplo, cocaína, o crack, mas então até no próprio cigarro.
Normalmente, a partir de 2 maços, você tem que fazer um tratamento de recomposição. Assim, nunca colocar mais do que um adesivo, mas o adesivo é extremamente recomendado, porque se você corta de uma hora para outra um paciente que fuma mais ou menos 40 gramas, né? Consome 40 gramas, a queda é tão grande que o organismo sente e ele pode ter esse quadro de hipotensão. Tanto que quando eu estava comentando com você, né, das outras aí, do hábito, medidas comportamentais. Ah, evita tomar um café por 1 mês, toma um chá. Se eu tenho muito um condicionamento de ir na minha varanda no começo da manhã, toma um café na cozinha, mudando esses pequenos hábitos para tentar conter.
Nesse ponto, deixar o cigarro, existe um aparato, parece um pouco mais desenvolvido do que para outras drogas, né? Não tem adesivo para outro tipo de droga.
Não. O que você vai ter é alguns remédios que fazem essa contenção química.
Ah, ok.
O corpo da abstinência não ser muito forte.
Por isso que pode envolver um psiquiatra, né, nesse momento, né?
Assim, quando o psiquiatra, assim, quando eu penso no tabagismo, tá? Psiquiatra, neurologista ou pneu. Acho que são os 3 médicos que mais têm mão para tratar normalmente...
Essa situação,
tá? Que é exatamente porque esse é um remédio que ele entra e sai durante o período de tirada do cigarro. Uhum. Ele inicia com o início do tratamento e a ideia é que quando o paciente pare de fumar, 1, 2 meses depois, também já saia. Só que aí é aquilo que eu comentei com você. E aí é um pouco as medidas comportamentais que ele encontrar outras válvulas que o proteja de em algum momento de ter, quando tem esse problema, não acabar caindo no processo de
recaída. Claro. Nesse processo de busca de liberdade desse vício, você falou, né, olha, a decisão tem que ser sua, não adianta outra pessoa comprar esse tratamento, você é que tem que, né?
Sim.
Assumir esse tratamento. Mas o quanto família, amigos, o ambiente social pode contribuir nesse momento?
Bastante. Acho que principalmente se eu entendo que é uma pessoa que ela está com vontade, é como eu reforço isso, então eu incentivo. Se por acaso, né? É uma das coisas mais complexas, assim, eu quero parar de fumar, mas o meu marido fuma.
Isso é complexo, né?
Isso é super, porque é como se eu ficasse estimulando a pessoa ali, e naquele momento de ambivalência que eu comentei com você, no momento que às vezes ela está com vontade, porque às vezes a gente está reduzindo o número de cigarro, e ver aquilo acaba estimulando. É. Então, é recomendado que, pô, converse com a pessoa, fuma longe, não fuma dentro de casa, para o outro não ver. Quando não tem ninguém que fuma, assim, sempre está mostrando para a pessoa, né? Falando, reforçando mesmo, né? A questão de saúde, a questão de gasto, a questão de cheiro. A pessoa que fuma não tem nem noção disso, né? Mas, sei lá, se você é um fumante, não tem jeito. Todo mundo sabe que você é fumante. Na hora que você entra no elevador, na hora que você encosta numa caneta, que você encosta numa caneca, o cheiro fica impregnado.
Claro.
A pessoa é que
ela se acostuma, né?
É que o organismo, né, na hora que a nicotina entra, né, no sistema nervoso central, na verdade, ele mascara as outras sensações. Então, o gosto. E na fumaça quente é horrível. Né? Já beijou alguém que fuma, fala, tem um gosto de cinzeiro, porque aquilo é o gosto da fumaça.
Uhum.
Não tem como ter um outro gosto. Mas quem é fumante tem...
Não percebe,
porque dá uma camuflada.
Acho que o paladar é uma das primeiras coisas, né, que vai desaparecendo. Então a pessoa precisa de uma comida mais temperada, uma comida com mais sal, porque ela perdeu muito do paladar inicial, assim, né, mais puro.
Sim, porque na verdade ele vai tirar todas aquela capacidade mais fina de sentir. Até porque se ele estiver sentindo, ele vai ter toda a questão do reforço negativo, que é o gosto ruim do cigarro. Então, ele não vai sentir. Quem é fumante tem muito essa percepção, às vezes, se vai num lugar e fuma muito cigarro numa noite. Tipo, fui numa festa e ele lá, sei lá, à noite ele fuma 3, 4 cigarros e ele fuma 10. Aí ele chega no final da noite e fala assim, nossa, meu cigarro tá com gosto ruim. Não é que tá com gosto ruim, aquilo é o gosto do cigarro. É que como... todas as moléculas já se ligaram a todos os receptores, não tem mais aonde se ligar. Então, aquela molécula não tem o que fazer dentro do organismo. E aí, olha, a pessoa fica com só a sensação ruim do cigarro. Por isso que quando, assim, final de festa, a pessoa fala, nossa, meu cigarro tá com gosto ruim. Não, aquilo é o gosto do cigarro. É que ela não sente.
Isso pode acontecer com bebida alcoólica também?
Também. Dependendo da quantidade, a pessoa também já começa a ter, nossa, minha cerveja tá com gosto de farinha, né? Que o pessoal comenta, assim, que parece que tá tomando água com farinha.
Deixa eu dizer mais uma vez, você que quer deixar um vício, você que tem alguém, convive muito com alguém que tem um vício, você que está vendo esse episódio aqui, está lembrando muito de alguém que precisaria de toda essa informação que a gente está trazendo aqui, novotempo.com/vício. Esse é um link que vai te encaminhar para uma conversa de WhatsApp. Lá você vai ter esse guia de estudos que foi feito pelo Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, você que acompanha aqui a Novo Tempo, conhece muito bem o trabalho do Dr. César, e mais uma equipe também de psicólogos, que foi tratando do vício de uma forma muito ampla, muito diferenciada. A gente trata do vício pro dependente, o vício pro codependente e os diferentes tipos de vício. Químicos, comportamentais, o cigarro, como a gente está falando muito aqui hoje com o Thiago, compras, pornografia, compulsão alimentar e muitos outros fatores. Então, novotempo.com/vício. Thiago, acho que uma coisa importante também, né, falando sobre esse processo de tentar se ver livre do vício, tem a abstinência, como a gente falou. Mas às vezes pode acontecer, e acho que não é muito raro, uma recaída.
Sim.
O que acontece com a pessoa, a autoestima dela, inclusive, quando ela é vítima dessa recaída aí?
A recaída às vezes é um momento meio emblemático, né? Porque às vezes faz a pessoa às vezes começar a duvidar se ela realmente consegue. A família também começa a questionar se a pessoa tem essa força de vontade. Quando a gente pensa em tratamento, a recaída, a gente sabe que a recaída é uma fase que pode acontecer, não que a gente vai deixar ela acontecer, a gente vai tentar se blindar o máximo possível, mas ela pode acontecer. E se ela acontecer, a gente tem que tentar entender a motivação que ela teve. É como se a gente tivesse um pouco mais de informação de como conseguir tratar esse paciente. Ah, então eu tive uma recaída por causa do nível de estresse. Então, como que eu consigo manejar esse estresse para fortalecer essa pessoa para que não aconteça mais? Não da forma que aconteceu, né? O estresse, ela vai acontecer. Mas como se eu não consigo diminuir a pressão que ela entra, eu tentei aumentar o número de válvulas. Porque o que ela está dizendo para mim? Que ela ainda só tem um cigarro como válvula. Uhum. Eu preciso de outras válvulas para dar conta quando chegar esse nível de estresse. Então, eu aprendo muito com a recaída. Então, eu espero que a pessoa não desanime, que ela entenda, pô, então tá, aconteceu, como é que eu me reorganizo? Dia 1, volto lá, começo. Sem o cigarro, usando tudo que eu já aprendi de alguma coisa de substituição, de mudança de hábito. Às vezes, se precisar, recoloca às vezes o adesivo. Aí, lógico, dependendo de se voltou a fumar muito, às vezes até o retorno do remédio. Aí tem que meio ver situação a situação. Mas é entender que a recaída pode acontecer. Então, eu vou tentar usar ela da melhor forma possível, que é o que eu aprendo com isso.
Entender, inclusive, gatilhos.
Gatilhos.
Bom, isso aqui foi o momento onde eu não teve jeito. Eu fui lá pro cigarro.
E é interessante que do mesmo jeito que às vezes em algum momento a pessoa percebe isso como uma fragilidade, em outros como uma fortaleza. Já tive uma paciente que é engraçado como tem algumas falas que nos marcam, né? Ela comentou comigo assim, eu acordei no meio da noite recebendo uma ligação da emergência, dizendo que minha filha tinha capotado o carro numa estrada. Graças a Deus, a filha dela não aconteceu nada, ficou bem.
Que bom.
E ela falou pra mim assim, Thiago, eu sei que eu nunca mais vou fumar, porque se eu não fumei nessa situação, eu sei que eu tô livre do vício. Ela assim, foi o depoimento dela, não precisa dizer assim, se, porque é o maior medo, né? Eu acho que alguém pode ter, acontecer alguma coisa com os filhos, numa situação de emergência. E ela fala assim, eu consegui passar por esse momento sem precisar pegar o cigarro. Então, eu entendi que eu não preciso dele, que eu sou mais forte que isso, eu consigo seguir.
Olha que beleza. Eu fico pensando, ouvindo essa história assim, né? A gente falou sobre quem são pessoas que correm mais risco de conseguirem serem entregues ao vício. Então, existem pessoas, existem elementos na personalidade, na pessoa, na rotina, não sei, enfim, elementos que contribuem para o sucesso da liberdade do vício?
Pessoas que eu acho que conseguem fazer esse giro de encontrar válvulas positivas. Então, uma pessoa assim que... Eu fazia exercício físico, parei porque eu deixei de ter tempo, comecei a fumar. Essa pessoa, do mesmo jeito que eu acho que ela já tem o caminho negativo, ela também tem o caminho positivo.
É voltar a fazer.
É fácil para ela, volta a fazer exercício.
Uhum.
Porque isso vai fazer com que... É antagônico. Pô, acabei de correr 10 quilômetros, vou pegar um cigarro. A pessoa começa a pensar mais no que come,
claro.
No cigarro. Então, isso é protetor. Então, as pessoas que têm, né, que já têm a capacidade ou para pensar para iniciativas novas ou que já têm antigas, elas acabam se protegendo um pouquinho mais numa situação assim. Só que tem que lembrar que, infelizmente, eu saio de um momento de estresse, de uma reunião de estresse. É muito fácil eu ir até a rua acender um cigarro. Eu corro para aliviar meu estresse. Eu não consigo sair e ficar dando volta no quarteirão. Que esse é o grande problema da maioria das válvulas sadias, né, as positivas, é que o efeito não é rápido, né? Que é o problema das válvulas adaptativas, comida, cigarro, pornografia, jogo, a resposta é muito rápido. Então, eu tenho que trabalhar a tolerância. E a tolerância é uma fortaleza emocional também. Então, quanto mais forte eu tiver, eu vou suportar mais essas situações de não cair na falsa falácia que comer um docinho vai fazer meu dia ficar melhor. Porque não vai. Na verdade, vai ser naquele momento. O problema é quando eu, todo dia, toda hora, eu quero aquele docinho.
Eu tenho a sensação de que eu fiquei melhor, mas o problema continua lá.
Continua lá. 20 minutos depois que você fumou um cigarro, o nível de estresse continua igualzinho. Ele não tem como manejar o estresse, né? Ele não tem esse efeito sobre ele. O que ele vai ter ali é mascarar por alguns momentos e depois volta, às vezes, até mais forte. Porque aí, junto com o estresse, vem a questão da abstinência.
Uhum. E em algumas outras, tô pensando em outros vícios, porque a gente tá falando concentrados aqui no cigarro, mas às vezes, né, a gente puxa outras pernas. Mas esse processo da alimentação e a compulsão alimentar é muito assim, né? Tem muito aquela coisa do eu mereço. Não, olha o dia que eu tive, olha a situação, tal. Então, eu mereço isso aqui.
Falo que acho que quase assim. Todo mundo na Terra já falou que eu mereço.
Com certeza.
Todo mundo. O problema é quando eu começo a fazer muito uso disso.
O problema é quando eu mereço todo dia, toda hora, né?
Todo dia, toda hora. Porque a gente tem essa gratificação com comida. Acho que todo mundo gosta de... Ah, qual que é a minha comida preferida? Então, eu fico feliz quando eu como isso. Então, a gente tem essa correlação. Tanto que a compulsão da alimentação é uma das mais difíceis de lidar. Porque cigarro, eu não compro, não entro em contato com quem fuma. Álcool, não tenho em casa... E a comida que eu tenho que fazer isso pelo menos de 3 a 4 vezes
com por certeza.
Dia. Então a pessoa tem que ser zelosa a todo momento sobre esse processo.
Nunca vai acontecer o processo de... como acontece com cigarro, né? Que, como você falou, é raro, mas acontece. Amassei isso aqui, nunca mais eu vou entrar em contato. Joguei todas as garrafas de bebida alcoólica da minha casa porque isso me faz mal. Nunca mais vai entrar aqui. Comida, pelo menos 3 vezes por dia você come.
E você vai estar no escritório, vai ver alguém que trouxe
claro.
Um doce ali, vai num restaurante, vai ver aquele buffet todo. E aí entra muito essa questão de força de vontade. Tanto que álcool, cigarro, outras drogas, pode ser uma cocaína, alguma coisa assim. Cigarro e álcool, que seriam mais socialmente aceitas. Não pode ter em casa, porque normalmente é impulsivo. Tanto que não é... Às vezes até, você até escuta falar, eu guardei o último cigarro. Não vale a pena ter. Porque normalmente, se eu tiver aquele dia que, pô, nossa, tudo deu errado, fiquei desesperado. Se eu já tiver ali na mesa de cabeceira, é muito rápido pra eu pegar e usar.
Uhum.
Normalmente, se eu tiver que pegar o elevador, descer, na hora que eu cheguei no meu carro, eu já falei, não preciso disso.
Que isso, né?
Eu já posso, eu já volto pra casa. Tanto que isso é regra do AA, do NA, não ter contato, porque é muito, essas relações são muito de impulsividade. Então, eu busco isso de uma maneira impulsiva. Então, se eu não ter contato ou criar barreiras, aumenta a chance de eu parar, sair desse momento muito, né, forte e falar, não, calma aí, eu consigo superar por mais um período e ficar sem.
Essa frase do AA é só por hoje, né, que eles falam? É só por hoje. Qual é a força dessa frase? Ela também vale para outros vícios, além da bebida alcoólica?
Vale. Na verdade, o AA, NA, né, que é só por hoje, ou um dia de cada vez, Eles trabalham uma lógica que é fenomenal e usa para, na verdade, todas as dependências, todos os vícios e até como um pouco mantra de vida, assim, né? Que a ideia é que eu sempre vou tentar dividir para o meu que é suportável para mim. Então, se eu pegar uma pessoa que é um alcoólatra e falar que ele nunca mais vai beber, se ele pensar o nunca, aquilo bate um nível de desespero nele, que ele vai sair dessa conversa, vai entrar num bar e vai começar a beber de novo. Ele vai ter que dividir por uma quantidade de tempo que ele acha possível eu aguentar. Então, eu não vou beber pela próxima hora. Eu não vou beber pelo próximo período. Eu não vou beber por hoje. E aí, hoje vira 2 dias, 3 dias, 1 semana. E no formato do NA, do AA, eles ganham fichas, né? Que, para mim, é totem. Ele vai lembrando que a força de vontade dele. Então, eu passei 1 semana sem consumir o álcool. Fiquei 1 mês, fiquei 1 ano. Estou há 5 anos sem. Aquilo é como se tivesse uma representação física da força de vontade dele, que o lembre que o quanto ele já superou aquele processo. Até para em algum momento, porque ele vai ter momentos que assim, a ambiguidade vai acontecer. Sim. E ele vai ter que ter que eu falei para você, né, da balança decisória, da balança sempre ser no positivo de não quero pegar, não vale a pena fazer o uso de novo. Uhum. Tanto que eles têm muita questão do apadrinhamento, que a pessoa, sim, eles podem ligar numa situação de desespero, numa situação de angústia, para essa pessoa meio que virar um ego auxiliar naquele momento, para passar, não, calma, vem aqui, vamos numa reunião, vamos
conversar sobre. Você falou bastante aqui sobre o poder da decisão. Psicologicamente falando, como é que a gente desenvolve essa força de tomar uma decisão contra a nossa própria vontade, né? Eu acredito que isso não seja muito simples. Tem linhas que tratam esse aspecto realmente de entender a psicologia. Eu acho que isso coloca numa dificuldade um pouco maior, porque às vezes eu estou muito refém ao que eu fui condicionado, muito refém do que é o meu desejo. Como é que eu consigo realmente tomar uma decisão diferente?
Eu acho que assim, né, de um aspecto mais simples, né, simplificando a discussão, é tentando entender que a gente pode ser versões melhores de nós mesmos.
Isso é possível.
Completamente possível. É que eu acho que a nossa grande dificuldade é que quando a gente às vezes cria, né, ou tem a clareza desse processo, eu quero mudar tudo muito rápido. Um exemplo que eu sempre dei e dou, porque eu vivenciei isso por 20 anos trabalhando em um hospital, infarto. A pessoa sofre um infarto, o dia seguinte é o dia de ano novo para ela, assim, tudo vai ser diferente.
Uhum.
Só que você vai pegar aquela pessoa que lá era tabagista, não dá para dizer um alcoolista, mas já fazia um uso nocivo, assim, do álcool quase todos os dias, trabalhava muito, um workaholic, aí de repente ele fala assim, não, porque né, ele dá ideia, ele tem acesso à mortalidade, né, que é a hora que ele pensa assim, pô, podia não ter visto minha filha casar, meu filho se formar, ia deixar minha esposa às vezes desamparada, tudo tem que ser diferente. Aí ele acha que ele tem que mudar pra praia, sabe aquela coisa do...
Sim, sim, sim.
Não vou mais beber, não vou mais fumar...
Agora eu vou vender minha arte na praia.
É. Só que assim... Aí ele tenta fazer isso tão rápido, e aí vem a vida dele, conta para pagar, demanda...
Sim.
Que o não permite fazer esse processo nessa velocidade, ele se frustra. E, infelizmente, às vezes é um cara que eu encontro 7 meses depois, tendo um segundo evento cardíaco. Porque ele tentou mudar tudo tão rápido, que, na verdade, a dinâmica da vida dele não permitiu e fez ele voltar para... Porque é muito fácil, infelizmente, né? O que, às vezes, é muito difícil trabalhar essa mudança, é muito fácil voltar... para as dependências, para os vícios. E aí ele retrocede. Tanto que eu trabalho em saleta de hospital. Começa pelas pequenas. As pequenas vão virar médias, as médias vão virar grandes. Pensa que assim, quando eu penso nessa versão melhor, pode ser como eu como. Do como eu como vai vir no meu exercício. Na hora que eu começar a fazer exercício, eu vou pensar, pô, não faz mais sentido eu fumar. Na hora que eu parei de fumar, você vai ver que vai me sobrar, às vezes, assim, mais disposição, vai me organizar melhor para eu estar mais com minha família. E às vezes ele não precisa fazer essa grande mudança para viver bem. Não que ele possa, talvez com planejamento até chegar lá, não tem problema, a pessoa pode ter esse sonho. Mas ele vai entender que ele consegue fazer esse caminho de uma forma muito mais gradual e muito mais possível do que tentar achar que da noite para o dia ele vai conseguir fazer, virar a vida dele para o caminho contrário.
Claro.
Aquele caminho que ele estava indo.
Perfeito, muito bom. Olha, Thiago, eu acho que foi uma enciclopédia aqui do cigarro, o caminho do vício, né? Como poder se ver livre do vício, que é o nome desse guia de estudos que a gente está lançando agora aqui nesse mês de junho. Não se esqueça do nosso link, novotempo.com/vício. novotempo.com/vício, você vai cair direto lá no WhatsApp e vai fazer todas essas lições, como eu já te disse aqui, dependente, codependente e os diferentes tipos de vício. É um conteúdo que, ao mesmo tempo, tem o seu nível de profundidade, foi feito por profissionais realmente que lidaram com esse tipo de situação dentro do consultório e também estudando, desenvolvendo pesquisas, mas, ao mesmo tempo, é muito... conciso, muito simples, muito fácil, não são textos longos. Então tem uma lição muito prática ali para você conseguir ser livre do vício. novotempo.com/vício é o link. Thiago, muito obrigado. Espero você outras vezes aqui para a gente falar de outros temas. Foi muito produtiva aqui a nossa conversa e que Deus continue te abençoando.
Obrigado, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade de poder tanto passar essa informação quanto poder ter essas conversas, assim, que eu acho que é muito importante até para...
Claro.
Porque aí você comentou, né? Acho que as pessoas estão baixando um pouco a guarda, assim. Hoje todo mundo sabe o que causa, mas parece que isso está ficando cada vez mais frágil, né? E vai existindo novas maneiras mesmo de ter, né? Que é o vape, esses nukes. Então vai tendo novas formas de... Infelizmente, o vício vai sempre tentando encontrar uma forma de entrar na vida das pessoas.
E a química vai fazer o mesmo mal, isso, né? Então vamos só repetir aqui também esse Instagram... que o Thiago tem, junto com a Patrícia, outra colega psicóloga dele, sem dependência, _. Então, para você achar lá no Instagram, sem o númerozinho, 100, dependência, tudo junto, e o _ lá no final, pode seguir, pode acompanhar o conteúdo deles lá.
Obrigado.
E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Pode aí compartilhar aqui o nosso episódio. Você pode dar like. Você pode seguir o nosso... Seguir não, né? Se inscrever no nosso canal. Porque aí você não vai só acompanhar o episódio que chegou para você, mas toda semana tem um episódio novo aqui do Hope Hour. Um abraço para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.